Vamos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 11 a 12. Estamos chegando ao final do livro, são 13 capítulos, agora estamos no 10 e os assuntos serão apenas um ou dois, da maneira como vimos um assunto só nos capítulos 8 e 9, assunto de ajuda a pessoas necessitadas. Vocês vão ver que Paulo vai voltar ao problema da sua crise com os irmãos lá na igreja de Corinto, que estavam influenciados por falsos mestres que estavam falando mal de Paulo. Ele volta ao assunto e se alonga, inclusive, bastante. E ao se defender, ele revela coisas pessoais e ministeriais que nós devemos, inclusive, é o que eu vou tentar fazer, ver muito mais do que apenas biográficos de Paulo, com curiosidade em saber coisas de Paulo, mas um verdadeiro manual de comportamento cristão, quando ele fala dele próprio e a maneira de lidar com alguns problemas na igreja também. Então são passagens ricas aqui. Vamos a 2 Coríntios então, capítulo 10, vocês já devem estar lá, versículos de 1 a 12, que diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo, que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, que nos julgo como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Veja como fica pessoal isso aqui. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Considere o tal nisto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude a penetrar um pouco na mente, no coração daquele teu servo. Estava sofrendo ali forte oposição de um pedaço, de uma minoria da igreja, mas que influenciava outros. Embora a igreja como um todo amasse o apóstolo, respeitasse o apóstolo, sem dúvida. Mas era um problema grande, grave, que perturbava muito o teu servo. Que possamos aprender com isto. Essas coisas estão aqui escritas porque o teu Espírito Santo mandou, inspirou Paulo a escrever. Que nós não tenhamos a arrogância, nem o orgulho, a vaidade de pensar que podemos dispensar esses textos, estes ensinos que a tua palavra nos dá. Aqui, aliás, que nós não tenhamos essa arrogância em momento nenhum, que podemos desperdiçar momentos em que a tua palavra é pregada e explicada por quem foi chamado por ti para isto, como os teus pastores, pregadores, e às vezes em aula, professores, mas que a pregação da tua palavra seja mais valorizada, se não é no mundo, mas que seja pelo menos entre aqueles que sabem e creem na tua palavra como sendo de ti mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço por isto e te agradeço. Amém. Paulo começa com um pedido, então, aos Coríntios, retomando o assunto, como eu já comentei, e um pedido tão especial que ele apela para algo extremamente valioso. Vocês notaram aqui, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Por que ele escolheu, entre tantos atributos do Salvador, logo esses dois? Não sabemos, ele não explica por quê. Talvez porque envolva a questão da mansidão que Paulo precisava ter entre os coríntios, e para contrastar a benignidade do próprio Paulo com a malignidade dos seus acusadores, dos seus falsos acusadores. O fato é que ele usou o nome de Cristo para apelar de uma maneira mais forte a este assunto junto aos coríntios. Eu sei que há irmãos e há pessoas que se confessam como cristãos ou cristãs, que hoje está um pouquinho na moda isso, de tudo falar em nome de Jesus, ver alguém, Pai de Jesus, Jesus isso, Jesus aquilo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E pessoalmente eu acho que às vezes abusam deste recurso. Mas é interessante notar que este recurso tem sentido bíblico, não para ser alvo de abuso, claro, mas tem sentido você pedir alguém, quando se tratar de uma coisa muito especial, forte, importante para a sua vida, você apelar para Cristo e chamar alguém e dizer: eu quero lhe pedir um favor, eu vou pedir em nome do poder do Senhor Jesus Cristo. Interessante isto. Eu vou pedir em nome da humildade com que Cristo esteve aqui neste mundo. Não sei se nós temos esse costume, talvez não. E ao não termos de jeito nenhum, vamos para outro extremo. Um extremo é falar o tempo todo em nome de Jesus e abusar tanto da expressão que perde o sentido e perde a beleza e o valor. Mas use quando achar que vale a pena, e o que você vai pedir ou expressar pesa muito no seu coração, pode usar. Em nome de Jesus eu te peço isso, em nome do até de alguma particularidade de Cristo, como Paulo fez aqui. Ainda antes do pedido em si, Paulo revela algo interessante sobre si mesmo. Quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Claro que aqui ele está lançando mão do que ele comentou lá na frente, no versículo 10, quando disseram que 9 e 10, vamos falar quando chegarmos lá, que ele tentava intimidar as pessoas por meio de cartas, e que a presença dele era desprezível, fraca, as palavras eram fortes. Então, talvez ele esteja tomando isso aí e dizendo assim: quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Curioso. É como se dissesse assim: estão dizendo que a minha presença é fraca quando eu estou entre vós. Na realidade, o que eu sou entre vós não é fraco, é humilde. Então, pessoas do vosso meio, mal intencionadas, se querem me acusar injustamente, elas estão vendo humildade como fraqueza. E aqui tem uma coisa interessante, até para nós aprendermos, de outros e de nós mesmos. Há pessoas especialmente maliciosas que se especializam em ver qualidades nos outros como defeitos, como no caso de Paulo aqui: em vez de humildade, vê fraqueza; em vez de mansidão, vê covardia; em vez de paciência, vê desinteresse; em vez de capacidade de perdoar, vê fraqueza moral. Isso não é muito incomum, não, acontece razoavelmente com certa frequência nós enfrentarmos pessoas assim, mestres em deturpar uma virtude, uma qualidade, num defeito, numa falha. E se tem alguém especialista em enganar, mentir, iludir, mudar, é o diabo. Então isso é recurso forte do próprio inimigo, distorcer a verdade dos fatos e as coisas. E Paulo aqui sentia na pele esse tipo de distorção Sou humilde e dizem que eu sou fraco. Minha palavra desprezível. Claro que nós ainda, nesta terra, nós crentes, ainda temos pecado dentro de nós e um coração que nos dá muito trabalho ainda. Então, quando eu digo assim, pessoas maliciosas têm o dom de deturpar essas coisas, mas não significa que nós estamos livres disto. Então, a qualquer momento, você pode ser tentado, eu posso, a fazer isto. Então, é algo contra o que nós devemos nos prevenir e pedir a Deus um olhar, uma maneira de ver, de enxergar, simples, honesta, benigna, e que Deus nos livre desta desgraça de ver nos outros defeitos que na realidade são virtudes, porque é algo terrível. Talvez uma maneira de se prevenir é treinar o olho e o coração para ver coisas boas nas pessoas. Graças a Deus eu vivo ao lado de uma pessoa assim. Sandrinha é mestra nisto, em ver coisas boas nas pessoas, e me ajuda nisto, ao interpretar muitas coisas, que às vezes eu até acho meio óbvio, que não é tão cor-de-rosa assim não, mas ela tem essa tendência muito forte, e acho isso bonito, e com certeza me ajuda, e passando o exemplo para frente, quero ajudar vocês também, porque deve ter sido muito triste para Paulo ouvir isso. Quer dizer que a minha humildade está sendo comentada como se fosse fraqueza ou covardia. É triste isto. Quanto à ousadia dele nas cartas, certamente é porque os problemas apareciam mais na ausência dele. Ele não explica exatamente isto. Mas ele deixa muito claro, como vamos ver lá na frente, que na próxima ida que ele fosse lá, e pelo jeito, pela maneira dele falar, estava bem próxima, logo depois de Tito, lembra? Tito foi com os dois delegados lá da comissão do levantamento de fundos para os pobres em Jerusalém, Paulo mandou Tito na frente, para que os irmãos não fossem pegos desprevenidos. Então é claro que Paulo tinha a intenção de ir logo depois de Tito. Então, segundo o contexto aqui, é isso aí. É por isso que ele diz, quando eu for, se preparem. E é exatamente isso que ele começa a pedir no versículo 2, quando ele diz que em nome da humildade de Cristo, mansidão de Cristo, ele queria pedir uma coisa. O que é? Aí ele pede no versículo 2, quando ele retoma então e diz, sim, eu vos rogo que? O que é, Paulo? Você está pedindo que é tão importante, que até você usou a mansidão de Cristo no meio. Vos rogo que? Não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso deva tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mudando proceder. Alguns criticavam Paulo, essas pessoas, que ele agia de maneira carnal. No começo da epístola, inclusive, nós já comentamos que ele mudou um plano de viagem e disse que ia fazer isso e fez aquilo, depois ele mudou, depois do que ele disse que ia fazer, ele mudou o plano, aí caíram em cima, que dizia uma coisa e fazia outra, e se aproveitaram disso. Eu comentei isso na época, lá no início da carta. Então, eles gostavam de dizer que Paulo andava segundo os padrões do mundo. E Paulo diz, olha, se essas acusações continuarem, quando eu chegar aí entre vocês, mesmo achando ruim, mesmo a contragosto, eu vou me sentir obrigado a ser firme. A palavra que ele usou foi ousado. Entre vocês, eu vou ser, é quase como dissesse, não me obriguem a ser assim, e é isso que ele pede, não me obriguem, deem um jeito, antes de eu chegar, conversem com as pessoas, ou tratem, ou confrontem as pessoas, e parece que ele ficava muito triste com crentes sérios, mas ingênuos, que se deixavam influenciar pela malícia, pelo veneno dos outros. Então ele diz, não me obriguem a ser duro com vocês, porque se precisar, eu vou ser. E ele dá um exemplo aqui de liderança fantástico. A intenção dele era ser humilde, na presença das igrejas, como ele mesmo diz aqui, quando eu estou aí, eu sou humilde. Era o que ele gostaria de ser, era o ideal para ele, o agradável. Mas se ele fosse difamado, acusado injustamente, ele não hesitaria em agir com dureza. Em outras palavras, se eu for duro entre vocês, jamais será pelo abuso da autoridade que eu tenho, e tinha mesmo, mas sob uma obrigação, desagradável para mim, mas como obrigação eu vou ter que ser. Há dois tipos de erros comuns em líderes. Primeiro, o líder ser duro, sem necessidade, apenas como maneira de exibir autoridade, gostar de mostrar autoridade, ou ele se delicia em impor autoridade, ou pensando que ser humilde, simpático, manso, largo, que isso é sinal de fraqueza. Então não é nem duro porque gosta de exercer a dureza, como alguns, mas tenho que ser duro porque se eu abrir mão, se eu brincar aqui, eu vou perder o controle, eu vou perder o respeito, é sinal de fraqueza, um erro grande. O outro extremo é o líder que não é duro, mesmo quando necessário. Não sabe ser firme como uma rocha, como Paulo mostra aqui que era, ou seria, se fosse necessário. No coração dele, ele sabia que havia momentos de ser duro, embora ele preferisse não ser, pedia, não deixem que a situação chegue a tal ponto que eu vou ter de ser duro, porque eu serei. Então, outro extremo é o líder, eu não sei nem qual é o pior, que não é duro nem quando precisa, talvez por timidez, ou política, para não perder, achando ele, não perder o apoio do povo, a simpatia do povo. Há vários motivos pelos quais um líder comete esse erro. Estejam atentos no meio de vocês quanto aos seus líderes. Não permitam que pastores, diáconos, coordenador de departamento, seja quem for, usem ou pratiquem erros desse tipo. Não permitam. A igreja tem poder para colocar o pastor, para tirar o pastor, para colocar o diácono, para tirar o diácono, que ninguém abuse da autoridade pelo simples abuso ou por um medo de perder a igreja, um medo errado, e que ninguém chegue ao outro extremo de não exercer uma autoridade que tem que ser exercida para a igreja não virar um caos, ou não virar acéfala, ou virar alguma coisa sem rumo e sem a devida pureza, seriedade que cabe, é necessário que toda igreja de Cristo tenha. Então, Paulo nos deixa aqui uma lição muito bonita de liderança. Você que é líder de alguma forma, aprenda com Paulo isto. E você que é liderado, e às vezes você é líder em alguma coisa ou liderado na outra, aprenda da mesma forma para exigir dos seus líderes. Exigir dos seus líderes esse tipo de comportamento. Então, voltando para o versículo 3, Paulo se defende quanto à acusação de que se comportava conforme a carne. Estão dizendo que eu me comporto de acordo com o proceder humano, carnal, como diz aqui no versículo 3, no 2, como se andássemos em disposições de mudando o proceder, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui tem uma coisa interessante, Paulo joga um pouco com as palavras. Primeiro, ele admite que andava, de fato, na carne, ou segundo a carne, quando ele repete exatamente a expressão que estavam acusando, e de que ele reclama, como se andássemos em disposições de mundano proceder. No grego é a mesma expressão do versículo 3, porque embora andando na carne, os tradutores mudam, e a gente pensa que são palavras diferentes, são exatamente as mesmas, como se fosse assim, como se andássemos em disposições de mudando proceder. Por quê? Embora andando em disposições de mudando proceder, não militamos segundo a carne. Ele repete a expressão exata.
Então ele está reclamando uma coisa que ele confessa que faz. Parece incoerência, e obviamente não é incoerência. Como explicar isso? A palavra carne, no grego, como aliás no português, ela pode ter o sentido, quando é carne mesmo física, mas no sentido moral, ela pode ter o sentido moralmente neutro, como algo da natureza humana, algo que pertence, que é natural da natureza humana. E o sentido ruim, pecaminoso. Paulo usa bastante esses dois, o Novo Testamento usa muito esses dois termos, e ainda em outros sentidos, ainda a palavra carne. No primeiro sentido, como um ser humano, é claro que Paulo andava na carne. Eu não sei nem se ele faz talvez uma ironiazinha aqui. Estão dizendo que eu ando na carne, e eu ando mesmo, porque eu sou ser humano. Então reajo como ser humano. Ele podia até dizer assim, inclusive eu tenho defeitos, como todo ser humano. Sim, há um sentidozinho em que é verdade que eu ando na carne. Eu tenho que andar na carne. Eu não sei andar de outra forma que não seja como um ser humano. É o que ele quer dizer quando diz no versículo 3, embora andando na carne. Agora, é claro que os acusadores queriam dar o segundo sentido, que ele dizia uma coisa e fazia outra, que ele assustava com as cartas, era todo valentezinho quando estava longe nas cartas, mas quando lá era meio covarde. Então, esse cara não é confiável, não. Então, era um sentido muito ruim que eles queriam dar, de que Paulo andava na carne. E Paulo concorda um pouquinho e discorda do geral. Não anda na carne de jeito nenhum, conforme eles estão dizendo aí. E aí ele diz, não militamos segundo a carne. Paulo agora muda, você vai notar, totalmente de tom. Ele mudou o verbo andar para qual verbo? Militar. Guerrear. Lutar. É impressionante como Paulo assume daqui para frente, nesse texto que nós vamos explorar, estamos explorando, ele assume uma atitude, uma postura bem diferente, forte, viril, podemos quase dizer meio dura mesmo. Fala como um combatente em plena guerra, porque o termo aqui é puramente militar. O termo que ele usa aqui, é lutar como um soldado, ir para a batalha. Então ele tira agora o foco dele próprio e joga nas armas que ele se utiliza, agora como um militar. Quando nós vemos um grupo de soldados no filme, no documentário, combatendo, todos devidamente fardados, às vezes até com capacete, geralmente com capacete, às vezes com máscara e com armas de todo jeito, nós não estamos preocupados em saber aquele é o João, aquele é o Joaquim, aquele é o Francisco, não, são todos soldados, e o valor deles como soldados está que estão usando a mesma farda, e estão usando armas que embora diferentes, muitas vezes, o que importa é como eles usam essas armas, que armas são essas, o valor deles como soldados, não é no nome de cada um, não é na particularidade de cada um, se é louro, se tem cabelo preto, alto ou baixo, não, mas é como ele luta, e que arma está usando, e como ele usa essa arma. É interessante que Paulo, então, ele assume aqui um papel de soldado, e vai falar das armas que ele luta. Coloca agora todas as ênfases, a ênfase nas armas supridas pelo exército, a quem ele serve, versículos 4 a 5, porque as armas da nossa luta, essa milícia aqui pode entender como luta, não são carnais, não são humanas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Palavras não muito fáceis, porque o assunto não é fácil. Duas coisas, pelo menos, ele fala sobre as armas que ele usava. Primeiro, a origem, a natureza dessas armas. Não são carnais, não pertencem à raça humana, não são aqui do arsenal que um exército humano usa. O da época, ou se escrevesse hoje, os de hoje, não tem nada a ver. E sim, não são carnais, não são do homem, mas são o quê? Poderosas em Deus. Mostram aqui que são extremamente poderosas, não da área humana, mas diretamente emanado de Deus, ou aprovado por Deus. A expressão exatamente aqui, não se sabe se é a origem é Deus, ou é do agrado de Deus, mas é com Deus. A origem dessas armas e o uso dessas armas está todo cercado pelo interesse direto do próprio Deus. É de uma outra natureza. Essas são as armas que nós usamos. Segundo, do que são capazes essas armas? Primeiro, nos inimigos, ele fala aqui, destruir fortalezas. Eu vou ler aqui Strongium, erudito no grego, que descreve essa palavra aqui. Literalmente, castelo ou fortaleza, ou um lugar seguro. Metaforicamente, qualquer coisa em que alguém confia, inclusive nos argumentos e raciocínios pelos quais um disputador esforça-se para fortificar sua opinião e defender-se contra seu oponente. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui é que as armas dele são poderosas em Deus para destruir argumentações e raciocínios do inimigo usados na guerra espiritual contra os interesses de Deus. Como se processa essa destruição? Anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sofismas significa basicamente pensamento, argumentação ou razão. No caso, argumentação hostil à fé cristã. E anular é um termo forte que ele usa aqui, arrasar, demolir. Então, é uma linguagem um pouco misteriosa, porque mistura termos militares com termos espirituais. E ele não explica bem cada termo. Seja como for, as armas de Deus têm poder invisível sobre o inimigo. De alguma forma, os argumentos anti-Deus, usados pelos inimigos de Cristo, as filosofias do mundo, as heresias, são combatidos e destruídos no nível espiritual, imperceptível para nós, muitas vezes, mas muito real e de efeito catastrófico para os interesses do diabo. Mesmo que as aparências sejam o contrário e o mundo pareça cada vez mais nas mãos do diabo, o controle está nas mãos de Deus. No fim, o diabo terminará preso, depois solto, depois jogado no lago de fogo eterno. Será o destino dele revelado 2000 anos atrás. Então, a vitória é de Deus, não tem nenhuma discussão sobre este assunto, está absolutamente predita. A batalha está vencida, Cristo venceu na cruz. Ainda há muita luta espiritual, como o Novo Testamento deixa claro, que nós estamos numa luta, numa guerra, até dentro de nós mesmos e fora de nós mesmos com o inimigo. Então, você quer combater esta guerra, ou talvez até dizendo guerras que você tem, as suas próprias internas e a externa, que o contexto aqui são essas externas, combatendo os inimigos da cruz de Cristo. Você quer ter sucesso neste combate? Utilize armas espirituais. E claro, se nós formos perguntar que armas são essas, que eu não vou desenvolver aqui, mas temos descrições dessa arma, como o uniforme do crente, a armadura de Deus, conforme ele descreve em detalhes, capacete da salvação, espada do Espírito e várias outras que eu não vou comentar. O fruto do Espírito, também descrito, com misericórdia, amor, mansidão, longanimidade, são armas que nós podemos lançar mão também. Então, não vamos falar aqui desse arsenal. Mas o que Paulo aqui apenas resume é isto. Olha, gente, não adianta ficar aí vocês vendo se eu sou covarde, se eu sou corajoso, se eu sou duro, se eu sou isso, se nas cartas eu sou de um jeito, presente aí eu sou do outro e tal, e que eu vou discutir. apontar o dedo na cara desses falsos mestres, e isso, e vocês vão ver aí o show de oratória que eu vou fazer no meio deles, vou discursar de um meio que eu vou arrasá-los com argumentações e tal, eu vou combater as heresias deles de uma a uma. Aqui. Não. As minhas armas são outras. Se precisar ser duro, eu vou. Se precisar usar autoridade, eu vou usar. Mas não esperem que eu vou ficar aqui usando essas mesmas armas que eles usam para combater o verdadeiro cristianismo, não. Minhas armas são outras, talvez vocês nem entendam direito. Eles é que não vão entender mesmo, mas as minhas armas são outras. Meus irmãos, essa verdade deve ter um efeito muito poderoso no crente. Embora seja difícil, nós entendemos exatamente o que está aqui, mas é muito, muito importante, porque isso mostra como é que um soldado de Cristo deve se armar para a luta que ele enfrenta todos os dias. Não tem feriado, não tem domingo, não tem sábado, não tem férias na guerra espiritual que nós enfrentamos. E você, quer queira, quer não queira, é um soldado de Cristo, você crente, digo. Você é um soldado convocado para militar, para batalhar, para lutar. Pior coisa no mundo é um soldado numa guerra com arma errada, uma arma totalmente, pode ser até uma arma nova, uma arma poderosa, noutra situação, mas não naquela em que ele está. Aquela arma pode não valer coisa nenhuma, ele precisa de uma faca, ele está com um canhão na mão, é outra, naquele momento a faca é mais importante. Então, que arma utilizar, como utilizar, tudo isso é muito misterioso. Apesar de, como eu já falei, a Bíblia relaciona e dá muitas dicas valiosas para nós, que armas são essas. Mas não procure ver resultados imediatos, como na guerra comum, aqui entre os seres humanos. Atirou contra o outro, acertou, errou, matou, só fez ferir. A gente tem, a guerra ali foi ganha, foi perdida, fizeram uma assinatura aí de paz, a gente sabe os resultados de uma maneira muito rápida, ou rápida, é mais fácil ver. Guerra espiritual, não procure enxergar de uma maneira óbvia, clara, rápida, o resultado. Eu sou um fracassado. Por que você é fracassado? Porque eu prego o evangelho há 10 anos e ninguém se converteu. E não diga que você é fracassado. Eu sou um mau soldado. Atira, atira, atira e não acerta uma. Você vai ver no céu. Se você acertou, você não acertou. E lá você não vai acertar uma mesmo. Quem vai acertar é o Espírito Santo por você. Então, é tudo diferente. Não vai querer medir, não vai querer avaliar, não vai querer ficar animado ou desanimado em função de como você vai medir. Não. A nossa luta é espiritual e está ganha. Use as armas corretamente. Nossa fé se garante isto. Agora, trate de lutar. Trate de se armar corretamente e lutar. Curiosamente, Paulo fala de uma atuação das armas que ele usa nele próprio. E, de fato, uma arma tem o poder de atacar o inimigo e defender quem a usa. Ela tem utilidade para o próprio usuário da arma, claro. E ele diz uma coisa interessante, quando ele fala aqui, levando cativo, no versículo 5, segunda parte, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é isto? Na minha opinião, pensamento dele, Paulo. Não é pensamento do oponente. Paulo não teria como levar cativo o pensamento de um oponente a Cristo, à obediência de Cristo, não tem nada a ver. Obedecer a Cristo, aquele homem anticristão e que está condenando o apóstolo. Então, na minha maneira de ver, é uma outra forma de se utilizar as armas espirituais, agora para o próprio benefício. Um deles é este: levar ao crente a vontade e o poder de ser submisso a Cristo, ao ponto de tornar cada pensamento, cada ideia submissa a Cristo. Prende esse pensamento e diz: está aqui, Senhor. Está aprovado isso aqui? Está. Não, esse aqui não. Esse aqui eu não gostei. Esse aqui fique aqui comigo, arranje outro. É como se o crente estivesse o tempo todo submetendo a Cristo as ideias, os pensamentos, as avaliações, os julgamentos que ele faz. Tudo ele se acostuma a levar a Cristo o tempo todo e pedir luz verde ao Supremo General. Luz verde, aprovação ou não. E acho linda esta ideia. Observe que o termo cativo é coerente com a ideia de luta, de briga, de militar. Então é como se ele lutasse contra a carne dele próprio, luta contra os inimigos, luta contra as filosofias, contra as heresias, se utilizando de armas espirituais, mas luta contra si próprio. Curiosamente, um soldado na guerra, às vezes o pior inimigo dele não é o inimigo formal, o pior inimigo dele é ele próprio, é o medo, é a covardia, é o pânico. Não é nem o inimigo, é ele mesmo. Então, numa guerra, o soldado tem que combater em duas frentes, a interna e a externa, com os verdadeiros inimigos, os inimigos exteriores ali fora. Então, é como se Paulo dissesse assim: eu cuido dos dois lados também, dos inimigos, usando contra eles armas espirituais, e contra mim próprio, submissão, submissão, submissão ao meu general, a Senhor Jesus Cristo. Então, a linguagem continua um pouco misteriosa, mas não é difícil compreender e colocar em prática o que Paulo quer dizer aqui. O crente precisa se acostumar a sujeitar a Cristo ideias, raciocínios, reações, tudo. Até a maneira de expressar uma frase, às vezes a forma de expressar. Se você diz alguma coisa e depois sente uma pontadinha no coração, pode ser ele dizendo: não gostei desta, não gostei desta. Ou o senhor, pois eu vou voltar atrás, eu vou pedir perdão, eu vou desfazer o que se é possível e tal, mas tomar uma atitude, mas sempre pensando em Cristo, se ele aprova, se ele não aprova. Versículo 6, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ele continua o tom firme, que ele tem autoridade para punir, não diz exatamente do que seria essa punição, se repreensão, disciplina, expulsão da igreja, ele não entra em detalhes, mas ele usa uma expressão interessante e que causa uma certa estranheza. Estando pronto para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Mas, um minutinho, se eles eram submissos, deixaram de ser desobedientes. Então, para que punir a desobediência? Então, é um pouco difícil entender o que ele quis dizer aqui. Eu penso, e outros, ele está se dirigindo à igreja como um todo. Grande maioria da igreja respeitava, amava o apóstolo Paulo, embora estivesse sob a influência alguns desses maus elementos que lá tinham. Entendo eu que Paulo quer dizer assim: eu só vou ter condições de punir no meio de vós esses elementos quando eu tiver a igreja comigo, quando a igreja estiver submissa a mim, entenderem o problema, entenderem que eu preciso exercer autoridade numa igreja, essa igreja está constituída, eu fundei, como se ele dissesse, mas a igreja está constituída, tem os seus oficiais, tem seus membros, então eu não vou chegar aí contra a igreja inteira e agir na contramão de tudo e de todos. Não, 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 não. Vocês, eu preciso da submissão da igreja para poder agir e usar da minha autoridade contra esses elementos. Não é que a autoridade dele dependia disso, ele tinha autoridade como apóstolo, foi chamado por Cristo para isso, vocês sabem disso. Mas de uma maneira administrativa e exequível, ele precisava do apoio, e da, não é apoio, é submissão da igreja. E aqui está, se de fato é isso que Paulo quis dizer, uma passagem excelente sobre a autoridade que os pastores têm numa igreja, autoridade limitada e autoridade total que a igreja tem sobre os seus membros. É exatamente como nós entendemos as Escrituras. Que a igreja tem autoridade, então, de ligar e desligar, conforme Cristo falou. e que o que ela resolver formalmente está resolvido. Mas a igreja precisa de líderes, precisa de pastores que, por sua vez, exerçam as suas respectivas autoridades e devem exercê-las, conforme falei, com cuidado, com a liderança bem feita e de maneira limitada esta autoridade. Excelente, excelente esta passagem aqui para indicar, pelo menos, nessa direção. A igreja tem poder para resolver as coisas e obrigação resolver as coisas entre ela. Aí no versículo 7 ele usa um argumento muito simples: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Numa polêmica, se alguém pensa que é de Cristo, admita que o outro também pode ser. Se você está numa é que Paulo diz, engraçado, eles dizem que são de Cristo. Agora, eu não sou. Por que que eu não sou? Examinem isso, vejam isso. Claro, e por trás disso haveria algo como: vejam as credenciais deles, vejam o comportamento deles, vejam o padrão moral deles, vejam o meu. Então é interessante, vocês, aqui talvez até uma queixa de Paulo contra aqueles, eu já comentei isto, e isto é importante, aqueles que se deixavam influenciar. Porque os líderes de uma revolta na igreja, ou de uma heresia na igreja, uma parte ruim que a igreja porventura tenha, tem a sua liderança, tem aqueles que estão na linha de frente. Mas eles não são nada sem influenciarem outros, até bem intencionados, mas que são ingênuos e aceitam inverdades como verdades e se perturbam com isso. E é aí onde que esses líderes maliciosos encontram espaço para agir. O poder deles está aí, no que eles conseguem manipular a mente de outros, bem intencionados muitas vezes, pessoas até sérias, mas que estão desobedecendo Cristo, quando diz para não sermos ingênuos e prudentes como as serpentes. Então, parece que Paulo, aqui e acolá, lhe dá a entender, como se dissesse, vocês estão indo muito facilmente na conversa desses homens contra a minha pessoa, e o meu ministério, e o meu apostolado. Não façam isso não. E aqui provavelmente ele está dizendo algo assim: vocês estão aceitando muito facilmente que eles são de Cristo. Perguntem a eles se é razoável vocês mesmos acharem que eu sou também. E aqui tem um pontinho que eu queria tocar. Hoje está muito difícil se identificar quem é crente e quem não é, quem é salvo em Cristo, quem não é. Antigamente era mais fácil, que muitos chamavam logo os crentes de bode, como aqui no interior do estado era muito comum, jogava pedra, areia, então era uma oposição forte, clara, e para dizer que era protestante, que era o nome usado na época, era preciso ter a coragem. Então era muito mais fácil identificar alguém como sendo de Cristo, de uma maneira bíblica. E outros, não, eu sou de Cristo, mas de uma maneira católica romana. Tudo bem, mas era fácil se estabelecer uma linha. Hoje está muito mais complicado. E assumir o nome evangélico, alguém que é cristão, sem compromisso com a Igreja Católica, ou que não concorda com ela, mas que ao mesmo tempo também não tem compromisso, obrigatoriamente não faz parte do uso do termo evangélico, ter compromisso com a verdade, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Muitos se dizem evangélicos, milhões desse país hoje, mas não tem qualquer compromisso de vida, de moral, de atitude, de comportamento, de envolvimento com a igreja, nada. Apenas dizer, Jesus salva, Jesus me salvou. Bota uma placa lá, um adesivo no seu carro, fala em Jesus o tempo todo, dá o dízimo, vai para uma igreja que se chama evangélica também, muitas vezes liderada por um falso mestre, muitas vezes ainda também um milionário que bota o dinheiro no bolso, enricou, e hoje está tudo misturado. É muito complicado hoje, muito. O crente sério decidir se considera irmão ou não o fulano, o ciclano, o beltrano, não é querer julgar o coração dele não, mas ao menos saber de que se trata. Esse versículo aqui dá uma ajuda. Eu diria, todo crente tem direito de querer avaliar se vai tratar o outro como irmão ou não. É um direito que você tem. Você não é obrigado a aceitar tudo que o outro diz. Eu sou crente em Jesus Cristo, e mentindo, adulterando, enganando, aí eu vou aceitar como irmão em Cristo? Paciência, meu amigo, não aceito. Bem, não precisa estar contra o outro, perseguindo o outro, não, não, mas não aceita. Mas qual é o limite? Então, na minha opinião, o crente tem direito, para não dizer obrigação, de tentar, com seriedade, em oração, tomar uma atitude interna, pessoal, de considerar ou não considerar como irmão ou como irmãos certas pessoas. Só que, antes de chegar a uma conclusão, é bom pensar assim: ele pode ser de Cristo de fato. Eu tenho certeza que eu sou. Eu gostaria que ele aceitasse o fato de que eu, talvez eu seja também. Talvez ele seja também. Parta desse princípio. Esse princípio que ali pode estar um irmão em Cristo. Pode estar. Mas não fique só nisto e nem chegar ao ponto de dizer assim: claro que está. Ele foi batizado? Foi. Falou que Jesus Cristo é o Senhor dele? Falou. Crê em Jesus Cristo? Crê. Então é claro que é irmão. É não. Não é não. Então seja prudente. Seja desconfiado. Uma serpente, uma cobra, é muito desconfiada. Muito desconfiada. Muitíssimo. E Jesus diz para você ser como uma cobra. No sentido de prudência e andar devagar, olhar, examinar e recuar e vai e saber. E eu fico preocupado, às vezes tem crente que vai de peito aberto. Ah, pastor, toda semana eu ouço lá, três vezes por semana, o fulano lá diz umas coisas bonitas. Digo, não faça isso, meu irmão. Já tenho dito muito, não faça isto. Não, a maioria das coisas que ele diz, eu não concordo, não. Mas, aí eu digo, pode parar de falar. Já mostra o seu erro, meu irmão. Quer dizer que a maioria das coisas que ele diz, você não concorda, não. Mas eu não quero ouvir o mais. Você já acabou de dizer que essa pessoa vai lhe ser prejudicial. Você está enchendo a sua mente, sua inteligência, talvez seu espírito, de coisas ruins que você sabe que são ruins. Ah, mas é porque ele é tão bonitão, ele fala tão bem, e a estrutura do programa dele é muito bonita, ele diz umas coisas bonitas. Não faça isto. E ao dizer assim, não considero alguém como irmão em Cristo, você não está julgando o coração dele, nem decretando se ele é salvo ou não, quem sabe é Deus. Mas você tem direito de dizer, se eu tiver comunhão com ele, ou ele muda de vida e de doutrina, ou um ou outro, ou os dois, ou se ele for irmão, amém, a gente se vê no céu, não tem problema nenhum, já nós estamos dois lá. Eu quero terminar os versículos 8 a 12, não se assustem, porque se for proporcional ao que eu levei até agora, vai ser mais 50 minutos, mas eu vou encerrar com poucos minutos. Algumas coisas são até um pouco repetidas aqui, eu vou ler de uma vez só, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Já comentamos isso. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal nisto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou nos comparar com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo aqui previne que ele vai iniciar um trecho, uma parte da carta, em que ele vai fazer uma defesa mais profunda da autoridade apostólica dele. E se isso parecer que ele está se gloriando e tudo, que seja, mas ele vai fazer. Isso é o que ele quer dizer. E ele não vai se envergonhar por isso, não é o que ele gostaria de fazer, ele vai ficar até constrangido em fazer, como vocês vão ver à medida que vamos avançando até o capítulo 12, mas ele tem que ser assim, se quiser que for, ele vai ser. E não adianta dizer que ele é covarde na presença, quando está longe, ele é todo ousado, que quer aterrorizar as pessoas pelas cartas, que a palavra que está lá do grego é essa. Intimidar aqui é uma palavra forte, muito mais do que intimidar. É aterrorizar, é apavorar. Então, estava dizendo, ele fica, ele é terrorista, ele quer apavorar os crentes pelas cartas. Quando chega lá, ele é todo diferente. Então, pois que digam isso, que pensem isso, eu vou usar a minha autoridade. Pronto, um resumo desse trecho é isso aí. E deixa claro, no versículo 12, que o seu padrão não é dos insensatos que servem de padrão a si próprios. É o que ele diz aqui. À parte de qualquer chamada de Deus. Porque alguém pode dizer, engraçado, ele está criticando os outros porque estão falando do próprio ministério. Agora, o próprio Paulo está falando do ministério dele e vai falar muito mais ainda, e ele não está se guardando com eles? Não, porque ele recebeu uma chamada de Cristo. Então, ele não se compara com ele próprio. Ele olha para Cristo e vê a chamada que ele recebeu, então ele exerce. E a comparação dele é com os padrões que o Senhor Jesus Cristo exige para os seus discípulos. Já os tais falsos mestres lá, eles se comparavam entre eles próprios e se julgavam entre eles mesmos, se avaliavam entre si mesmos e não estavam preocupados com padrões espirituais. Mais ou menos isso que ele quer dizer. E eu termino com um comentário, quando ele diz, lá no versículo 8, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito de nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, coisa que o Senhor não fez com essas pessoas, o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição. Observe que a palavra destruição é a mesma que ele usou no versículo 4, quando ele diz que as armas da nossa luta não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Curioso! As armas dele eram poderosas em Deus para destruir argumentos, filosofias do mundo contra Deus. Mas a missão que ele recebeu do Senhor para a igreja não era para destruir. Ele sabia destruir quando usava as armas de Deus, os inimigos. Mas quanto à igreja, quanto aos crentes, não. A comissão que ele recebeu de Cristo foi de edificar os crentes. Armas espirituais destrutivas são para os inimigos de Deus. Mas as mesmas armas se revertem para a construção dos amigos de Deus, daqueles que são do exército do Senhor Jesus Cristo. E eu termino com uma pergunta a você, crente. Eu vou usar a palavra ministério. Muitas vezes a gente pensa em ministério, que é o pastor, o missionário e tal. Mas todo crente tem um ministério, é serviço. Você quer avaliar de maneira bem simples o seu ministério, vamos chamar assim, seu serviço a Cristo? Você tem ajudado a construir vidas ou a causar prejuízo em vidas de crentes? De crentes. Você tem ajudado para construir vidas, aumentar a santificação das pessoas com as quais você exerce o seu ministério, ou para as quais você exerce o seu ministério, mesmo um ministério muito simples, um ministério apenas de ser embaixador de Cristo, que já não é tão simples, qualquer um de nós é isto, um sacerdote de Cristo aqui, o ministério cristão que você tem, meu irmão e minha irmã, não sou só eu que tenho ministério cristão, não. O meu pode ser mais forte, mais pesado, mais responsabilidade, mais público, outra coisa. Mas você tem o seu. Então, quando falam em edificar almas, não pense só no pregador, não. No pastor. Você pode destruir alguém espiritualmente com um conselho mal feito, com atitude errada, com um desserviço, com um desprezo, de várias formas. Com ódio, com malícia, não tem fim as possibilidades. Então Paulo deixa claro, ele falou tanto que era um soldado e que destruir as fortalezas dos inimigos com armas espirituais e tal, que aqueles, peraí, eu não só deixo rastro de destruição não, viu pessoal, eu deixo rastro de construção nos que são crentes. Qual o seu rastro? Na sua vida cristã, de um ano, dois, 10, 20, 30, 40, 50, não sei, qual o seu rastro? Que tipo de efeito você tem causado na vida dos seus irmãos em Cristo? E por que não perguntar também das pessoas de uma maneira geral? Embora o contexto aqui eu quero apontar é para o efeito do ministério do crente nos próprios crentes. E mesmo que sua resposta seja assim, não, destrutivo não é. Me lembra alguém que eu tenha destruído ou prejudicado fortemente espiritualmente. Ótimo, graças a Deus. Mas está faltando alguma coisa. A construção. Que Paulo foi encarregado por Cristo de construir. Claro que ele tinha o ministério dele, não compara com o seu, com o meu, cada um tem o seu. Mas você tem a mesma responsabilidade, meu irmão, de edificar seus irmãos em Cristo. E você que não tem Cristo, considere essas coisas e que você precisa desesperadamente de Cristo para ir para o céu, arrependendo-se de seus pecados, pedindo perdão a Deus através de Cristo. Depois que você se tornar um cristão, você vai ser batizado, você vai fazer parte de uma igreja e vai entender essas coisas um pouco mais profundas, mas verá que mesmo com muitas lutas, é muito gloriosa a vida do crente quando ele é submisso até no pensamento, em cada pensamento ao Senhor Jesus Cristo. E mesmo que haja desânimos e haja lutas, mas a grande vitória já está assegurada pelo Senhor Jesus Cristo, que derrotou o diabo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude em todas estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.